Vamos dar início em nome do povo de Campurê, invocando a proteção de Deus. Declaro abertos os trabalhos da 22ª sessão ordinária do 4º período legislativo. Então, a leitura da Bíblia hoje será pela vereadora Aline.
Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei. Palavras do Senhor.
Assim seja.
Vereador, está em discussão a pauta da presente sessão. Está em discussão a pauta da presente sessão. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Está aprovada. Solicito a leitura da ata da sessão anterior ao diretor da casa.
Ata número 3.351. Aos 6 dias do mês de agosto de 2020, às 18 horas e 30 minutos, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência da vereadora Rea Silva Beatriz Gil Soares Raimondi, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizar a 21ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Iniciando os trabalhos, a senhora presidente cumprimentou os vereadores, funcionários da casa e os ouvintes da Rádio Atalaia. Após, solicitou ao vereador Josemar de Melo para realizar a leitura da Bíblia. Posteriormente, a senhora presidente colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, a senhora presidente solicitou ao diretor da casa para realizar a leitura da ata da sessão anterior, que após lida, a senhora presidente colocou em votação e foi aprovada por unanimidade de votos. Após, a senhora presidente solicitou ao secretário da mesa diretora, vereador Adelir Antônio Bussolaro, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Ofício número 088/2020 da Câmara ao deputado Mauro de Nadal e a resposta do deputado. Requerimento 009/2020 do deputado Nilson Berlanda, parabenizando o aniversário do município de Campo Herê. Requerimento 009/17/2020 do deputado Nazareno Martins, parabenizando o aniversário do município de Campo Herê. Ofício número 1075/2020 da Caixa Econômica Federal, referente ao depósito de R$ 57.300 para pavimentação com pedras irregulares na linha 12 de novembro, onde terá início a obra em 10/8/2020. Ofício número 1072/2020 da Caixa Econômica Federal, referente ao depósito de R$ 11.937,50 para pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares na Rua Industrial, onde terá início a obra em 10/8/2020. Ofício 18/2020, da Secretaria de Educação, em resposta à solicitação do vereador Josemar de Melo, referente à aplicação da emenda parlamentar no valor de R$ 200.000, recebida através do deputado Maurício Scudilarc. Emenda esta solicitada pelos vereadores Josemar de Melo, Aline Aparecida dos Santos e Valdir Venâncio Pereira. Indicação número 043/2020. Da vereadora Rea Silva Beatriz Gil Soares Raimondi, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que providencie a construção de uma lombada na rua Nereu Ramos, próxima à residência do senhor Itanael Carvalho de Votos. Indicação número 044/2020, da vereadora Rosane Portoncelo Moreira, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que providencie a recuperação das estradas das linhas Camargo e Dário de Noronha, que foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 14/2020, da vereadora Rosane Portoncelo Moreira, solicita que, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informe o porquê dos pacientes diabéticos não receberem da unidade básica agulhas e a fita para o teste diário da diabetes, sabendo que a caixa com 60 agulhas e 60 fitas custa aproximadamente R$ 120, ficando muito oneroso aos pacientes, que foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 019/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício 2021 e da outras providências, que, por determinação da Presidente, a senhora Rea Silva Beatriz Gil Soares Raimondi, o referido projeto foi baixado para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Projeto de Lei nº 020/2020, que dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano 2020, abre crédito suplementar e da outras providências, que, por solicitação do vereador Josemar de Mello, o referido projeto foi baixado para as comissões. Não havendo mais matéria, a senhora presidente iniciou a palavra livre com o vereador Josemar de Mello, líder da bancada do PL, que saudou a todos e iniciou suas palavras comentando acerca da condução dos trabalhos da Câmara Municipal por parte da presidente. Criticou o corte da transmissão da palavra livre dos vereadores na Rádio Atalaia. Momento em que o vereador Robson Ramos solicitou a palavra e requereu seu afastamento do cargo de segundo secretário que ocupa na mesa diretora gestão 2020. Posteriormente, abandonando a sessão sem a devida solicitação e autorização pela presidente. Retornando a palavra ao vereador Josemar de Mello. Este solicitou autorização para retirar-se da presente sessão, o qual foi autorizado pela presidente, finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, a senhora presidente passou a palavra ao vereador Antônio Teixeira da Rosa, líder da bancada do PSL, que saudou a todos e iniciou suas palavras comentando sobre os projetos que foram baixados para as comissões. Comentou sobre os trabalhos do DMR, falou sobre as estradas da Grande Taborda, falou sobre o calçamento da linha 12 de novembro, falou sobre o período eleitoral, salientando que os ânimos se alteram nesse período, finalizando assim as suas palavras. Logo após, a senhora presidente passou a palavra à vereadora Rosane Bortoncelo Moreira, líder do PT, que saudou a todos e iniciou suas palavras comentando sobre o corte da transmissão da palavra livre na Rádio Atalaia. Falou sobre o programa da Câmara transmitido no sábado pela Rádio Atalaia. Falou sobre a gestão da administração do município. Falou sobre as estradas que encontram-se bem danificadas. Falou sobre a falta de remédios. Falou sobre os exames que não estão sendo encaminhados no posto de saúde. Falou sobre R$1.800.000 que veio para a saúde. Falou sobre o requerimento 14/2020 de sua autoria, que foi aprovado por unanimidade de votos. Falou sobre o portal de transparência, que está há dias desatualizado. Falou sobre o Dia do Profissional da Educação, que é comemorado neste dia 6/8/2020, parabenizando a todos, encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, a senhora presidente passou a palavra ao vereador Ademar Alberton, líder do governo, que fez suas saudações e iniciou comentando sobre assuntos relacionados à administração municipal, salientando que está sendo executado várias obras. Falou sobre os recursos que vieram para a saúde no valor de 3 milhões, salientando que a saúde tem a obrigação de atender bem a população. Falou sobre R$104.000 para a Secretaria do Social, para aquisição de materiais de limpeza e didática. Falou sobre o calçamento da linha 12 de novembro e da linha Caldato. Falou sobre o asfalto da rua José Darcy Romã. Falou sobre o asfalto da rua 1º de Maio. Falou sobre as praças que estão bem adiantadas, encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, a senhora presidente passou a palavra ao vereador Valdir Venâncio Pereira, líder do Podemos, que saudou a todos e iniciou suas palavras comentando sobre os projetos que foram baixados para as comissões. Falou sobre as obras que estão sendo executadas pela administração, encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, a senhora presidente passou a palavra ao vereador Adelir Antônio Bussolaro, que saudou a todos e iniciou suas palavras comentando sobre os seus trabalhos e de todos os seus colegas, salientando que a parte deles, eles estão fazendo. Falou sobre o requerimento verbal que fez solicitando informações referentes ao andamento das obras do cemitério municipal. Comentou assuntos relacionados de colegas vereadores que saem da sessão deixando apenas alguns falando sozinho em plenário. Falou sobre as suas indicações que realiza perante o executivo, encerrando assim as suas palavras. Assim, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 22ª sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de agosto de 2020, às 18h30, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, agradecendo a presença de todos.
Senhores vereadores, está então em discussão a ata da sessão anterior.
Cobre, senhor presidente.
Cedido.
Já.
Cedido. Está em votação, então. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, queira se manifestar. Solicito, então, a leitura dos atos e documentos oficiais ao secretário da mesa, o vereador Adelir Bussolaro.
Senhor Ofício número 785. Ofício da Casa Civil, Governo de Santa Catarina, para a Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Ofício 785/2020, Florianópolis, 11 de agosto de 2020. Senhora Presidente, de ordem do chefe interino da Casa Civil, Juliano Chiudelli, em atenção ao pleito do ofício que encaminha a moção de repúdio número 002 de 2020, datado de 11 de março de 2020, solicitando a recuperação asfáltica da SC-305, em diálogo com a Secretaria de Estado da Infraestrutura, comunico que encontra-se aberta a licitação na modalidade tomada de preço edital número 045 de 2020, cujo objeto é a seleção de empresa para a elaboração do projeto de engenharia rodoviária para as obras de restauração com aumento de capacidade da rodovia SC-305, trecho Campo Herê, São Lourenço do Oeste, entre SC-157, Campo Herê, com extensão aproximada de 28 quilômetros, que pode ser consultado no sistema online SGPE, nos autos do processo do CIE 849/2019. Na oportunidade, reforço estar a central de atendimento aos municípios à disposição para qualquer informação suplementar. Atenciosamente, Gabriel Arthur Lueff, coordenador da Central de Atendimento aos Municípios. Então, esse aqui é uma resposta da moção 002/2020, onde a Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê solicitou, então, melhorias na SC-305 e a sua revitalização por completo. Vale salientar, então, que essa moção foi assinada pelos vereadores Adelir Bussolaro, Genirça de Moreira, Josimar de Mello, Aline Aparecida dos Santos, Robson Ramos, Valdir Fernandes Pereira, Rosane Moreira, vereadora presidente, Rea Silva Beatriz Dil Soares Raimundi. Apenas, então, o vereador João Adruil da Silva, que não quis assinar esta moção.
Então, veio para a casa, para a Câmara de Vereadores, a resposta do secretário, coordenador de atendimento dos municípios, a resposta a uma moção que a Câmara mandou de repúdio devido à SC-305. E é importante esclarecer aqui, não é, vereadores, que ele declara nesta resposta que foi aberta a licitação. Porém, não é a licitação para a obra. Vejam, vereadores, e vejam, senhores ouvintes. O governo do Estado abriu a licitação para fazer o projeto, o estudo da SC. Para ser feito o estudo para fazer o projeto. Então, conclui-se que realmente essa obra vai demorar e que nós vamos continuar pedindo. Então, enquanto a população fica carente, fica necessitada, nós, vereadores, somos acionados, diligenciamos naquilo que podemos. E o governo do Estado manda para nós uma resposta dizendo que está abrindo a licitação para o projeto, para o estudo. Então, está à disposição dos vereadores.
Senhor presidente, eu solicito cópia e, no mesmo momento que solicito cópia, também gostaria de lembrar a todos os vereadores que nós estivemos em São Lourenço do Oeste. Não lembro em qual oportunidade, em qual mês, mas o governador estava presente e lá ele já tinha autorizado a fazer esse projeto. Então,
já faz um ano.
Já faz um ano, então apenas agora é que está sendo feito. Então, para ver a quantia de demora que vai ter. Se o projeto já demorou um ano, quem dirá para fazer a obra?
Cópia, senhora presidente.
Cedido cópia aos vereadores que solicitem. Cedido.
Ofício número 084-2020. A sua senhoria, Rea Silva Beatriz Gil Soares Raimundi, presidente da Câmara Municipal. Assunto: resposta ao requerimento 14 de 2020, datado de 6 de agosto de 2020. Prezada senhora, considerando a lei número 8.080/90, parágrafo 1º, o dever do Estado é garantir a saúde. Consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Considerando o artigo 196, Código 88, considerando o artigo 7º, as ações e serviços públicos de saúde ou os serviços privados contratados com ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, o SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda os seguintes princípios. 1. Universalidade de acesso ao sistema de saúde em todos os níveis de assistência. 2. Integralidade de assistência, estendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidades do sistema. 3. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade fiscal e moral. 4. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 5. Direito à informação a pessoas assistidas sobre a sua saúde. 6º, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 7º, utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática. 8º, participação da comunidade. 9º, descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera do governo. A. Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. B. Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 10º. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 11º. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da prestação de serviços de assistência à saúde da população. 12º, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. E, 13º, organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Considerando portaria número 2.583, de 10 de outubro de 2007, define elenco de medicamentos e insumos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde nos termos da Lei número 11.347, de 2006, aos usuários portadores de diabetes mellitus. Artigo 2º. Os insumos do inciso 2º do artigo 1º devem ser disponibilizados aos usuários do SUS, portadores de diabetes mellitus, insulino dependentes e que estejam cadastrados no cartão SUS e ou programa de hipertensão e diabetes, hiperdia. Artigo 3º. Os portadores de diabetes mellitus insulino dependentes devem estar inscritos nos programas de educação para diabéticos promovidos pela Unidade de Saúde do SUS. O diabetes mellitus é uma doença crônica caracterizada pelo comprometimento do metabolismo da glicose, cujo controle glicêmico inadequado resulta no aparecimento das graves complicações que reduzem a expectativa de vida e comprometem a qualidade de vida do portador desta doença. As intervenções terapêuticas do diabetes visam ao rigoroso controle da glicemia e de outras condições clínicas, no sentido de prevenir ou retardar a progressão da doença para as complicações crônicas micro e macrovasculares. Assim, como evitar complicações agudas, em especial a cetoacidose e o estado hiperglicêmico, hiperosmolar. Essas intervenções objetivam minimizar os efeitos adversos do tratamento, garantir a adesão do paciente às medidas terapêuticas e garantir o bem-estar do paciente e de sua família. Um programa de cuidado integral ao diabetes mellitus deve ter como prioridade estratégica a prevenção primária da doença, com ações sobre os fatores de risco, a detecção precoce, o tratamento adequado que permita modificar a evolução da doença, previna as complicações e melhore a qualidade de vida dos portadores. Pelo presente, cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste informar a Vossa Senhoria, conforme solicitado no requerimento 14/2020, datado de 6 de agosto do corrente ano, com embasamentos acima citados, seguindo leis, portarias e artigos da Constituição Federal que norteiam os princípios e diretrizes do SUS. Salientamos a Vossa Senhoria que os usuários do Sistema Único de Saúde, portadores de doenças crônicas, diabetes, mellitus, que fazem uso de aparelho e das tiras de HGT para medicação e controle da sua glicemia são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, junto ao setor da farmácia básica municipal, bem como as agulhas para aplicação da insulina. Temos aproximadamente 70 usuários cadastrados junto às suas equipes de estratégia saúde da família, na qual são atendidos pelos profissionais de saúde, considerando a avaliação clínica do médico da unidade básica de saúde, bem como avaliação de profissionais médicos especializados prescrevendo ao usuário que o mesmo deve realizar a medição da glicemia regularmente, bem como o uso de insulina, que na ocasião também necessita das agulhas para sua aplicação. Ressaltamos outro sim, que todos estes materiais e insumos são fornecidos ao usuário e disponibilizados junto à farmácia básica municipal. Entretanto, informo-vos ainda que para aquisição de tais insumos e medicamentos é realizado o processo licitatório e demanda também de entrega do fornecedor, o que muitas vezes gera uma demora de entrega, podendo assim causar transtornos. Também ressaltamos que existem aparelhos de várias marcas e que cada aparelho usa sua tira, sua fita específica. Sendo assim, a marca vencedora do processo licitatório é a mesma desde 2016, o que faz com que os pacientes cadastrados usem essa mesma, que nos últimos 5 meses não temos históricos de falta. Porém, alguns pacientes que têm o seu próprio aparelho, adquirido de forma particular, ao qual a fita não se adequa, ficamos impossibilitados de fornecer, pois não temos a opção de efetuar a compra de qualquer marca, burlando assim as licitações existentes. Mas de maneira alguma, quanto Secretaria Municipal de Saúde, deixaremos de fornecer insumos que são necessários, visando neste caso o usuário diabético, o qual possui seus direitos, bem como caracterizada doença crônica, constando assim na lista CID-10, a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevam-me, elevando protesto de elevada consideração. Atenciosamente, Elisandra da Silva, Secretária Municipal de Saúde de Campo Herê.
Senhores vereadores, este assunto, esta resposta, veio para completar, responder ao pedido da vereadora Rosane. Portanto, é cedido cópia, porque diz respeito especialmente ao seu interesse.
Cópia. Obrigada.
Cópia. Cedido cópia à vereadora Rosane e à vereadora Demar.
Indicação número 045 de 2020. A vereadora que essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, com assento na sessão do plenário deste poder, o termo da presente indicação, que visa solicitar à Secretaria desta Casa Legislativa, reiterando a indicação número 047 de 2018, para que encaminhe ofício ao excelentíssimo comandante da Polícia Militar de Campo Herê, responsável no município pelo programa de monitoramento Bem-TV, solicitando a instalação de mais câmaras de monitoramento no loteamento Constrular, nas imediações da empresa DAS. Justificativa: tais providências se fazem necessárias, pois o referido loteamento existem várias residências que, inclusive, foram assaltadas por diversas vezes, o que causa insegurança e transtornos aos moradores daquele loteamento. Muitos deles, trabalhadores da empresa DAS. Nestes termos, pede deferimento, Campo Herê, 13 de agosto de 2020, Rea Silva Beatriz Gil Soares Raimundi, vereadora do MDB e presidente desta Casa Legislativa. Então, em anexo também, estão algumas outras indicações feitas por esta vereadora.
Vereadores, esta indicação 45, ela refaz a indicação 47 de 2018, quando esta vereadora solicitou a colocação daquela câmara Bem-TV lá perto da DAS. E eu volto a solicitar ao comando da Polícia Militar a instalação, porque é extrema necessidade. As pessoas ali têm três turnos, se não me engano, e tem o turno da noite, onde os funcionários saem e ficam esperando por ali. É muito carro que vem, que vai, uns para soltar os funcionários, outros para pegar. É muito perigoso, é até falta de segurança em todos os sentidos. Por isso, renovo este pedido e peço a colaboração, então, dos vereadores no sentido de aprovar esta indicação, que fica ali na DAS, é ali pela DAS que já foi feita a solicitação. Está em discussão a indicação, está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, queira se manifestar. Está aprovada a indicação.
Indicação número 046 de 2020. Vereadora que subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nesta Casa Legislativa, vem pela presente submeter à apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que providencie a construção de duas lombadas, sendo uma na rua 31 de março, em frente à DAS, e outra na rua Luiz Guzela Ferlim, em frente à residência da senhora Terezinha Lazarete. Justificativa: a construção das referidas lombadas visa inibir acidentes, tendo em vista o intenso fluxo de veículos e pedestres nos horários de entrada e saída dos funcionários da empresa DAS. Nestes termos, pede deferimento. Campo Herê, 13 de agosto de 2020, Rea Silva Beatriz Gil Soares Raimundi, vereadora do MDB e presidente desta Casa Legislativa.
Vereadores, está, então, a indicação é à disposição. Está em discussão. Aproveito esse momento para solicitar a colaboração dos colegas no sentido de aprovar este pedido e aproveitando a ocasião em que o secretário das cidades está, se faz presente na nossa sessão, para a colocação, a construção desses duas lombadas, secretário. Uma fica bem em frente à empresa DAS e a outra fica na outra rua, na Guzela Ferlim, em frente, mais ou menos, à casa da dona Terezinha Lazarete. É um movimento intenso, conforme já pedi, falei a respeito da indicação anterior, perigoso, acidentes cada vez mais podem acontecer, e é uma questão de segurança para todos que por ali trabalham, por ali transitam. Então, eu solicito a colaboração dos vereadores no sentido da aprovação desta indicação. Está, portanto, a indicação em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, queira se manifestar. Está também aprovada esta segunda indicação.
Indicação número 047 de 2020. A vereadora que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nesta Casa Legislativa, vem pelo presente solicitar da presidência para que seja submetida à apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao Departamento da Secretaria Municipal de Educação para que providencie a reforma das escolas no período em que estão em modo remoto. Justificativa. Tais providências se fazem necessárias, pois as escolas estão abandonadas no aspecto físico já há 3 anos, sendo que este período em que não tem alunos é ideal para as adequações. Nestes termos, pede deferimento. Campo Herê, 13 de agosto de 2020, Rosane Bortoncelo Moreira, vereadora do PT.
Está à disposição a indicação da vereadora. Está em discussão.
Senhora Presidente,
pois não.
Eu solicito a aprovação dessa indicação, pedindo a reforma, a adequação das escolas nesse período em que tem aula remota. Vejam que as estruturas das escolas estão sem os alunos nesse momento. E é um momento importante para fazer as adequações. Janeiro, que é o período de férias, geralmente contabilidade não abriu, licitação ainda não está andando, e todas as desculpas para não acontecer as reformas. Nós vemos aí um abandono, como pus na indicação mesmo, um abandono na estrutura física das escolas. Salvo a cobertura que foi feita no Odila e as Passarinheiras, que foi de um recurso de uma emenda parlamentar conseguida pelo nosso colega vereador Roque. Fora isso, não houve uma pintura, uma troca de portas. A gente está com o João Teles Padilha com as portas de lata podre, correndo risco de cair assim que abrir, assoalhos precisando de lixar, colocar um verniz, dar uma revitalizada, pintura nas escolas, os muros todos com descascados, um aspecto horrível. Então, escolas com goteiras, eu acho que é a hora de revitalizar. Puxa vida, já fazem aí 3 anos e meio que não tem uma ação na estrutura física das escolas. Será que a Secretaria de Educação não está vendo que esse é o período adequado, uma vez que não está precisando de contrapartida na alimentação, na merenda escolar, porque não está tendo a aula, não precisa os investimentos em transporte escolar, porque não está rodando o transporte. Então, o recurso existe, não está tendo praticamente nada de gastos com material escolar, material de limpeza das escolas. Cadê o recurso da educação? Vamos investir na escola, vamos deixar a escola bonita para acolher nossos alunos para o retorno. Obrigada.
Está, então, em votação a indicação da vereadora Rosane. Está aprovada. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, queira manifestar-se. Está aprovada a indicação.
Indicação número 048 de 2020. O vereador que essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, com assento nesta Casa Legislativa, vem pela presente solicitar essa presidência para que seja submetida à apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao Departamento da Secretaria da Cidade e Desenvolvimento para que esta baixe e coloque cascalho britado na Rua Juarez Mendes de Andrade, no bairro Feliz. Justificativa. Tal providência se faz necessária com urgência, pois, em virtude da rua ser mais alta em relação às bocas de lobo, quando chove, estas são tapadas com o barro, resultando no alagamento de residências. Nestes termos, pede deferimento. Campo Herê, 13 de agosto de 2020, Jusemar de Mello, vereador do PL.
Senhores vereadores, está à disposição a indicação do vereador Jusemar de Mello. Está em discussão a indicação.
Senhora Presidente.
Pois não.
Quero pedir aos vereadores, vereadoras, aprovação dessa indicação e principalmente ao secretário que se encontra aqui, secretário. Já faz várias indicações que tenho feito, inclusive com fotos, cada vez que chove, alaga a casa das pessoas lá. E é prometido, eu não estou cobrando o secretário nesse momento, mas já foi prometido há longo tempo e lá fica abandonado. Lá fica abandonado, sempre deixando de lá, não tem condição de andar, é a rua principal, e lá não adianta jogar brita hoje. Jogar desse jeito, ela está acima do nível. O secretário sabe disso aí, então eu peço que seja baixado no nível das casas, e depois também ter colocado. Porque não adianta nós estar cobrando deles melhoria se nós não fazemos nada por parte do Departamento Público. Eu sempre digo que aquele bairro só é lembrado quando vem eleição. Aí é um... E vai até ajudar, né? Porque vai vir eleição, vai dar um movimento de gente que nunca vai lá. Agora vão ir. Então vamos arrumar a estrada para esse pessoal ir com os carros, às vezes vão com um carro bom. Eu falo porque eu tenho liberdade, porque eu vou lá todo dia. Então quero dizer ao secretário, peça providência, se precisar, secretário, humildemente da nossa ajuda, o que precisar para nós ir atrás de recurso, agora findou, mas nós vamos. A Câmara é parceira, a presidenta aí é parceira, vamos. E aproveitando que o secretário também dê continuidade naquela rua que a Câmara foi parceira ali, que é ali do seu Dominguinho, para nós inaugurar aquela rua lá. Não nós, os pedestres inaugurar, que tanto preciso. Então, peço que eu estou à disposição, secretário, que tiver à disposição de mim, até já quero agradecer, que sempre tem me atendido prontamente. Se não dá para resolver, mais ou menos me dá atenção. Então, agradeço aqui e peço a colaboração dos demais vereadores. Obrigado.
Pois não, está em votação, então, a indicação do vereador. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, queira se manifestar. Está aprovada a indicação do vereador.
Ofício, Prefeitura Municipal, ofício número 034, gabinete do prefeito. Campoerê, 10 de agosto de 2020. Excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, vimos pelo presente solicitar a liberação de recursos financeiros e dotação orçamentária no valor de R$ 200 mil do orçamento da Câmara Municipal de Vereadores deste município ao Poder Executivo Municipal para aplicação na Secretaria Municipal da Cidade e Desenvolvimento para aquisição de tubos de concreto, melhoramento das ruas do perímetro urbano, manutenção das máquinas e equipamentos e revitalização da iluminação pública da Rua Coronel Bertazzo. Salientamos a importância destes recursos para a execução das atividades que atendam à necessidade da população urbana do município. Sendo o que temos para o momento, renovamos nossa elevada estima e consideração. Atenciosamente, o Dilson Vicente de Lima, prefeito municipal. Então, esse foi o pedido da liberação de recursos financeiros e também de dotação orçamentária, no valor de até R$ 200 mil. Então, também veio um projeto referente a isso. Mensagem número 021 de 2020, Campoerê, 12 de agosto de 2020. Excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores de Campoerê, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 021 de 2020, de 12 de agosto de 2020, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2020, abre crédito suplementar e dá outras providências. Justificativa, o projeto de lei visa proceder à alteração do orçamento anual do exercício de 2020, eis que o mesmo visa abrir crédito suplementar para suprir dotação orçamentária da Secretaria da Cidade e Desenvolvimento para aquisição de tubos de concreto, melhoramento das ruas do perímetro urbano, manutenção das máquinas e revitalização da iluminação pública da Rua Coronel Bertazzo. Diante disto, é que submetemos à apreciação desta Egrégia Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência. E contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nossa estima e apreço. Atenciosamente, o Dilson Vicente de Lima, prefeito municipal. Projeto de lei número 021, de 12 de agosto de 2020, dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2020, abre crédito suplementar e dá outras providências. O prefeito municipal de Campoerê, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de até R$150 mil no orçamento da Prefeitura Municipal para o exercício de 2020, instituído pela Lei Municipal número 2.128 de 2019, de 10/12/2019. 0700, Secretaria Municipal da Cidade de Desenvolvimento. 0701, Secretaria Municipal da Cidade de Desenvolvimento. É, manutenção da Secretaria Municipal da Cidade de Desenvolvimento. 3390, aplicações diretas, R$150 mil. Fonte de recurso, 0100, recursos ordinários. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no montante de R$150 mil, de que trata o artigo, a redução de dotação abaixo discriminada. 0100, Câmara de Vereadores, 0101, Câmara de Vereadores, manutenção das atividades legislativas no 3390, aplicações diretas, valor R$30 mil. Fonte de recurso, 0100, recursos ordinários. 0100, 0101, Câmara de Vereadores. Subsídio dos vereadores, R$31,90. Aplicações diretas, valor também R$30 mil. E a fonte de recursos são recursos ordinários. 0100, 0101, Câmara de Vereadores. Reforma da Câmara de Vereadores. Na fonte, R$44,90. Aplicações diretas, R$90 mil. Fonte de recurso, 0100, que são recursos ordinários. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Camporé, em 12 de agosto de 2020, o Dilson Vicente de Lima, Prefeito Municipal. Eis o projeto, senhora Presidente.
Senhores vereadores, está à disposição o projeto.
Vista, senhor presidente.
Cedido vistas, então, o projeto à vereadora Rosane. Tendo em vista estarem encerrados os documentos e atos oficiais, encerra-se a presente sessão, convocando-se os vereadores para a próxima sessão ordinária.
Eu peço licença para me retirar, porque tenho um compromisso.
Pois não, vereador. Cedido para o senhor.
Está bem, solicito.
Solicita o quê, vereador?
Para mim, me retirar.
Cedido aos vereadores Roque e ao vereador Robson. Cedido à vereadora Aline. Cedido ao vereador Valdir Venâncio. Sua palavra livre, a vereadora Rosane Bortoncello.
Saudar a todos que nos acompanham e iniciar a palavra livre dizendo que eu nunca vi tanta ingerência e incompetência na gestão como na gestão desse prefeito. Fez um calçamento na linha Caldato, com recursos oriundos do PP. Não teve acompanhamento da administração da obra. A obra teve 1000 problemas na sua execução. Basta perguntar para os moradores, para a indústria que está instalada lá naquela rua, naquela localidade, para saber o que eles passaram. Não conseguiam chegar com o ônibus, com os funcionários na fábrica que atolava o ônibus no meio do calçamento. Os moradores mal conseguiam sair e entrar. Os caminhões da firma não conseguiam chegar para trazer a matéria-prima e nem sair com o material produzido. Uma obra que demorou, ficou um período longo em execução, não teve um acompanhamento do jeito que deveria ter, com 1000 problemas, e agora ele vem pedir aditivo. Um projeto de lei, e até, inclusive, eu quero solicitar, senhora presidente, um parecer jurídico quanto ao projeto de lei número 20, que pede aditivo de uma obra que, teoricamente, já está concluída. Estive na localidade hoje, a quilometragem, a metragem prevista no projeto está executada, mal executada, buracos no calçamento, pedras fora do lugar, afundando onde o caminhão passa. Mal executada, mas concluída. E será que o prefeito está... Ele não sabe disso? Certamente ele sabe. Já foi gestor quantas vezes? Não se pede aditivo depois da conclusão da obra. A administração deveria ter acompanhado a obra. Teve algum problema de execução? Teve... alguma falha no projeto, teve algum problema que precisou aditivar valores, então, durante a execução, a planilha orçamentária, um relatório da engenharia vai dizer o que faltou e por que é que nós temos que aditivar valores. Agora, até ilegal é nós aprovarmos um aditivo de valores numa obra já concluída. É sabido disso. E ele, como bom administrador que se diz, deve ter acompanhado essa obra e sabe que ela já está concluída e não cabe mais aditivo. Ou para que é esse dinheiro? E na rádio, a gente ouve diariamente, consecutivamente, maçantemente, o calçamento da Caldato, o calçamento da Caldato, o calçamento da Caldato. Quem ouve pensa, bah, que prefeitaço, hein? Coitado, vai lá ver o calçamento, vai lá e olha o que é, vai ao redor de lá, vai na comunidade e olha as ruas no entorno, uma fábrica instalada lá na lateral que está lá precisando sair com o caminhão e não consegue porque não tem nem a condição da rua de chão para sair. Então, acho que tem que ter um pouco de coerência, porque fica... chato, fica motivo de chacota até, sabe? Tem que ouvir as pessoas para saber o que é. Quem ouve na rádio, que beleza, hein? Mas, infelizmente, não é bem isso. Então, gostaria de saber, no parecer jurídico, para saber se é possível a gente aditivar aí valores nessa obra. Que já, teoricamente, estaria concluída, mal concluída. Se teve problemas na caminhada, se a empresa teve, de repente, até prejuízos, mas é porque alguma falha teve, porque existia um projeto, existia uma planilha orçamentária que teria que cobrir os valores desse calçamento. Por que agora faltou recurso? O que aconteceu? Por que tem que aditivar? Por que a prefeitura tem que pôr mais dinheiro? Então, fica aí o meu questionamento. Outro assunto que eu quero comentar, a indicação que fiz na noite de hoje com relação à reforma das escolas. Puxa, secretária, aproveita, faça o teu trabalho, tu entrou recém, mostra um pouco do teu trabalho. Está fazendo o que com o dinheiro da educação? Não precisa contrapartida para merenda escolar do recurso próprio, porque não está tendo alimentação escolar na escola. Não está reformando ônibus, não está rodando transporte. Não tem que comprar material escolar diariamente para as escolas, como quando está em uso. Não tem custo com suprimac ou muito baixo, porque agora diminuiu a impressão nas escolas. De água, de luz, de tudo, porque as escolas estão paradas. Aproveita para reformar. Deixa essa escola bonita para acolher os alunos. Meu Deus, pais, se tu for nas escolas, é um abandono geral. Não tem uma pintura, não tem uma reforma, aqueles muros que a gente deixou tão bonito, está lá descascado, feio, nem manutenção teve. Que gestão é essa? Que não consegue ver que as portas estão caindo. Aproveita para trocar. Vai no João Teles Padilha e abre as portas de ferro para ver. Cai na cabeça. Um aspecto feio no assoalho, nas paredes. Poxa vida. Eu sou educação. E gostaria de ter um espaço melhor e ver o trabalho fluindo. Então, fica aí meu pedido para essa noite. Obrigada, boa noite.
Vereadora, a palavra livre vai para o vereador Antônio Teixeira.
Rapidamente cumprimentar a senhora presidente, vou em poucas palavras aqui, cumprimentar os vereadores, vereadoras, funcionários da casa, senhores que se fazem presente, em especial ao secretário Carlos, que nesta noite veio para esta casa dar-nos a explicação sobre o projeto. Dizer que, vendo o pronunciamento da vereadora que me antecedeu, ela demonstra o descontentamento que ela está sobre obras a serem construídas em nosso município, no Executivo Municipal. Na verdade, o que a vereadora quer é que não seja construída nenhuma obra dentro do nosso município e que seja todas elas começada e não terminada como foi no seu governo, do seu partido, na gestão passada. Umas, para começar, só foi comprada a área de terra, nem iniciada não foi a construção da empresa. O ginásio do bairro Mutirão, iniciado lá, se foi embora lá 600, 700 mil, que ninguém sabe o que aconteceu, foi licitada na sua gestão do seu governo, a empresa faliu logo em seguida, mas foi pago lá em torno de 600, 700 mil, e acho aí que a empresa deve ter investido uns 100 mil, mais ou menos, na obra. Então, aonde foram a outra quantidade de valores que não foi investida? Então, se nós irmos falar de obras, o governo da secretária no governo anterior foi péssimo nos últimos 20 anos do nosso município. Quero aqui dizer que não queria aqui falar nesse momento e desse assunto, mas tenho que sim responder ela, porque eu, atualmente, por o que o nosso governo municipal, através do prefeito Odilson Lima, tem construído, as obras que estão aí em andamento, as que ainda vão ser feitas e construídas dentro deste mandato, e futuro mandato de quem for o prefeito ou a prefeita, o que hoje, à tarde, eu sentei com ele, o que vai estar já certinho, a verba garantida para 2021, que os campoeirenses vão ficar, até de um certo modo, assustados no montante de valor que vai vir para o nosso município em 2021. Então, o prefeito Nego Lima sempre foi, sempre será o melhor prefeito de buscar recurso fora do nosso município. Seja em Brasília, seja em Florianópolis, aonde quiser que seja. Quero também dizer aqui, muitas vezes a gente não concorda com as ideias dos vereadores, mas o governo do Estado está fazendo um gesto muito bonito sobre a 305, que sabemos que está em estado péssimo, mas não é de agora. Não é de agora. Já vem de vários mandatos de governadores. Então, se o nosso governador, Carlos Munzés, fazer esta obra, da nossa C-305, que vai Campoeira, São Lourenço, Anchieta, mas a parte crítica é de Campoeira, São Lourenço, está fazendo uma grande obra que nenhum governador, nos últimos anos, fez aqui ao redor do nosso município. Nenhum. Sem ser essa rodovia maravilha que vai a modelo, Pinhalzinho aí, que já faz anos e anos que foi construída. Então, isso será um grande projeto do governo do Estado que traz para o nosso município. Secretarias, descentralizar governo, é muito bom para a cabine de emprego, mas para obras nunca achei vantagem nesse tipo de governo. Então, acho, e no meu entendimento como vereador, que o governador, mesmo sendo muitas vezes inexperiente para administrar, mas está trazendo o governo de uma certa forma, planejando que vai dar um grande governo do ano que vem em diante, em 2021. Seria isso, muito obrigado, senhora presidente, até a próxima.
Ah, pois, obrigado, vereador. A palavra livre vai para o vereador Ademar Alberton.
Senhora presidente, colegas vereadores, vereadora, secretário Carlos, Oré, Luiz de Matos, e também o Zé Luiz, a Preta. Zé Luiz, inclusive, já quero lhe desejar, né, uma boa sorte aí na questão política. Está nos deixando também esta casa. Eu creio que nesta noite seja a participação da última sessão. Então, deixar um abraço a você e obrigado pelo teu trabalho, tudo aquilo que você tem feito aqui nesta Casa Legislativa. Quero aqui também usar este espaço que nos é concedido por lei para deixar registrado aqui também sobre a entrega de escrituras que tem acontecido nesta semana por parte da administração às famílias do nosso município. Dizer que lá em 2013, nós, quando o secretário da Assistência Social, nós trouxemos a Campoerê, o programa Lar Legal, regularização fundiária para aquelas famílias que têm terrenos que não têm como legalizar. Trouxemos esse projeto Lar Legal e hoje nós podemos aqui registrar, inclusive, que em 2018 nós entregamos 28 escrituras para o loteamento Saudades. 2019 foi entregue aqui para o pessoal do Jardim Esperança 58 escrituras. E nessa semana, então, foi entregue 54 para o loteamento Medeiros e mais 20 aqui para a família do Bairro Feliz. E também quero deixar registrado nesta casa que outras tantas do bairro Melo, famílias do bairro Melo, famílias do bairro Feliz, bairro Coab, que estão em andamento e que serão entregues no início de 2021. Além também das escrituras do pessoal lá da linha 12 de novembro, na Grande Taborda, que também está em andamento e será entregue em 2021. Registrar também que, então, essa semana saiu a licitação para o asfaltamento da rua 1º de Maio. Outra grande obra muito importante para o nosso município. Carlos, você está aqui hoje, secretário das cidades, parabenizá-lo pelo trabalho que tem realizado aqui nas cidades. Tem dado um novo aspecto para nossos centros, nossas ruas aqui da cidade, pintura de faixas, tem feito realmente um trabalho muito importante. Atendido o pedido dos vereadores, muitos vereadores que solicitaram lombadas, hoje a maioria das ruas onde foi solicitado já tem as lombadas. Realização do asfalto, primeira etapa pelo menos, que vai para o bairro Coab. E outras tantas obras que estão aí saindo. Também a importância, Carlos, das ruas que estão sendo britadas. Parabéns pela atitude, pela iniciativa, que realmente, como está mudando também o aspecto nessas ruas. Parabéns. Falando, a vereadora comentou sobre algumas obras, inclusive a obra lá da linha Caldato, que essa administração tem deixado, não tem acompanhado aquela obra. Eu quero dizer que não quero aqui criticar, mas falar é fácil. É tão fácil falar, criticar. Vamos olhar a gestão passada. O ginásio de esporte aqui do bairro São Francisco, R$1.070.000 que veio do governo federal, que tiveram que devolver o dinheiro porque não foi feita a obra. Foi gasto mais de R$100.000, cento e poucos mil reais na época. Hoje o município tem que devolver, vai ter que devolver mais de R$200.000. Não foi feita a obra, está lá um matagal, e ainda o município vai ter todo esse prejuízo que ele vai ter que devolver o dinheiro para o governo federal. Então não adianta a gente vir aqui querer atirar pedra. Primeiro tem que olhar realmente o que tem acontecido. Então não vai. Eu vejo assim que não queria entrar mais nesse assunto, mas
está gastado já.
Tá, verdade, está desgastado essas conversas já. Está gastado e desgastado. Eu não gostei de falar, até porque eu fiz parte da gestão, da gestão passada. Eu era do governo municipal. Eu era vereador, inclusive, do governo municipal. E pode ver que não tenho falado com tantas coisas que tinha que criticar, não tenho criticado. Porque eu sei que nem sempre tudo acontece do jeito que o prefeito quer. Não, nem sempre acontece do jeito que o secretário quer. Nem sempre. Por quê? Porque tem momentos que tu pensa em fazer algo e daqui a pouco na frente dá errado. Agora, vir aqui falar é fácil. Então, se for para falar, vamos falar. Lá no anexo John Teles, o governo atual teve que investir mais de 100 mil reais para fazer o muro de contenção, que era para ter sido feito quando foi feito lá na gestão passada o muro de contenção na escola no anexo John Teles. O ginásio de esportes está ali no São Francisco para ver. Era 1,70 milhão. Não ficaram contentes com 1,70 milhão. Quiseram fazer, não, vão fazer um ginásio muito maior. 1,7 milhão. E eu dizia, gente, aonde vão levantar 700 mil de contrapartida? Não existe isso. Não, porque vai ter. Então tá. Aí o seguinte, quando viram que não tinha dinheiro, o que fizeram? A empresa que começou a fazer abandonou a obra, pagaram o pouco que ela fez, e aí ficou o pepino que agora usaram uma parte do dinheiro do governo federal para pagar, agora está lá o buraco para devolver o dinheiro. Está lá para devolver, vão ter que devolver. E vai sair da onde? Vai sair do cofre do município, que podia ser feito obras. Podia ser feito um asfalto, um calçamento, tantas coisas que o município precisa. Agora está aqui um projeto de 150 mil reais que a Câmara está ajudando com orçamento e dinheiro. Por que não? Todos os presidentes sempre colaboraram e sempre foi aprovado. Não sei por que não colocaram não foi votado já em primeira votação nesta noite. Estranhei, porque não existe nenhuma ilegalidade. Os recursos da Câmara, tanto orçamento como o dinheiro, pode ser devolvido a qualquer momento. O orçamento precisa passar por projeto de lei, a pedido do executivo. Está aqui o pedido, está aqui o projeto de lei. Aí, tantas indicações você faz para a melhoria da estrada, para a melhoria da rua, canalização, tantos problemas que se critica aqui. Tantas indicações que é feita. Aí agora está aqui o projeto para fazer. Então, eu gostaria, sim, senhora presidente, que com a máxima urgência a senhora marcasse a próxima sessão, para que nós possamos votar o quanto antes esse projeto, porque esse projeto precisa. Vamos atender, vamos verificar quantas indicações o senhor secretário tem recebido dos vereadores, certo? Que vão ser atendidos com esses recursos. Aí, aqui nessa casa faz os pedidos. Aí, quando você solicita os recursos para conseguir atender, aí o projeto, às vezes, ele é travado. Mas não vou criticar também, porque todo vereador tem o direito de pedir vistas. Mas, neste projeto, não vejo motivo de pedir vista, não vejo motivo de porquê segurar nesta casa. Até porque a importância e o trabalho que esta casa está fazendo, que a presidência está fazendo, fazer a devolução desses recursos. A presidência apenas podia devolver final do ano a dotação orçamentária, se fosse feito o pedido pelo executivo, e o dinheiro, a parte financeira, que automaticamente é devolvido. Está adiantando a devolução, ou melhor, está antecipando a devolução para atender. Porque está bem claro que é para atender ao pedido da Secretaria das Cidades, que é atender a população. Mas esperamos, então, que para a próxima semana esse projeto seja aprovado, senhor presidente, em primeira e segunda votação, se assim for melhor, e se for possível, para nós podermos atender o nosso povo e a nossa gente, que com certeza pede para os vereadores vêm aqui e fazem indicação, chega nas mãos dos secretários, e o secretário precisa dos recursos, e com certeza este é um recurso que vai atender a nossa população, nossos bairros, as nossas famílias, que precisam, então, do atendimento. Deixar um abraço a todos, Deus abençoe, e até a próxima sessão.
Senhores vereadores, obrigado, vereador. A palavra vai para o vereador Adelir.
Senhor presidente, eu retiro a palavra.
Pois não, vereador. Então, não tendo mais vereadores para se usar a palavra livre, eu encerro a presente sessão convocando a todos os vereadores, aos que estão aqui presentes, vereadora Rosane, vereadora Demar, vereadora Adelir, vereador Antônio Teixeira da Rosa, para a próxima reunião ordinária, na segunda-feira, dia 17, neste mesmo horário e neste mesmo local, bem como aqueles que já saíram antecipadamente, vereador Josemar Roque de Mello, vereador Robson Ramos, vereadora Aline e vereador Valdir Venâncio. A convocação é para segunda-feira, dia 17, neste mesmo horário, neste mesmo local. Obrigado e boa noite.